Ei, meus amigos, tudo bem com vocês? Vocês estão felizes com Jesus? Sejam muito bem-vindos ao meu podcast e eu tenho uma palavra que vai incendiar o seu coração. Fique até o fim, que Deus te abençoe. Tamo junto. Vamos! Existe algo para mim e para você que nós ainda não acessamos, que nós ainda não vimos acontecer, mas que Deus já liberou dos céus. E é por isso que eu falo com você nessa noite sobre um tema que eu tenho certeza que pode ser um divisor de águas na sua vida. Não aborte a promessa. Olha para duas ou três pessoas que estão aí próximas a você, toca nela, se chacoalha ela, diga assim para ela: não aborte a promessa. Não aborte a promessa. Um dos momentos mais emocionantes da minha vida aconteceu dentro da minha casa, na sala da minha casa. Eu estava de bermuda, de chinelo, de camiseta jogada, cabelo desarrumado. E eu quero falar algo até para que você guarde no seu coração e nunca se esqueça. Deus, Ele anseia em ter momentos extraordinários com você fora da igreja. Ele anseia em se encontrar com você fora do ambiente religioso. Deus, Ele pode te encontrar na tua casa, no teu trabalho, na faculdade, no ônibus. Deus, Ele é Deus, Ele está, Ele é. E um dos momentos mais sobrenaturais que eu carrego no meu coração foi quando eu estava em casa, num dia ordinário, num dia comum, quando a minha esposa, a Larissa, ela chegou desesperada. Ela chegou correndo, dizendo: nós precisamos tirar uma foto. Eu preciso tirar uma foto. E, irmãos, vamos lá, né? Quem que tira foto de chinelo, bermudão, cabelo desarrumado para postar no Instagram? Ninguém faz isso. Eu falei assim: eu não vou tirar foto. Tô totalmente aqui, largado, tô em casa. E aí ela falou assim: não, eu preciso tirar uma foto. Ela tava ofegante, ela tava ansiosa. E, irmãos, manda quem pode e obedece quem tem. Quando eu percebi, eu já estava na frente da câmera, com um sorriso amarelo, com ela do meu lado, e de repente ela saiu da cena, ela pegou uma caixinha e entregou nas minhas mãos. Quando eu abri aquela caixinha, a minha história nunca mais foi a mesma, porque dentro daquela caixinha havia uma meia pequenininha de bebê, um teste de gravidez com dois risquinhos positivo. E uma cartinha dizendo: papai, eu ainda não te conheço, mas já te amo. Ah, meus irmãos, isso foi sobrenatural. Isso foi maravilhoso, porque a partir do momento que eu vi aqueles dois risquinhos naquele teste de gravidez, eu sabia que nos próximos meses a minha vida iria mudar. Embora eu não pudesse ver a criança, eu já chamava pelo nome. Embora eu não pudesse segurar no colo, eu já sentia. Embora eu não soubesse se era macho, se era fêmea, eu já tinha um amor sobrenatural sobre essa criança. E o que eu quero dizer para você é que existem palavras, existem realidades que Deus libera sobre a mim e sobre a sua vida, que é como um teste de gravidez positivo. Você não viu, você ainda não tocou, mas no mundo espiritual já começou a ser gerado. Vamos lá, quem crê, quem está recebendo essa palavra. Lá em Hebreus, no capítulo 11, o escritor aos Hebreus vai dizer: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé, ela é a certeza daquilo que nós esperamos, embora nós não vemos. Quando Deus falou com você um dia, quando Deus liberou uma palavra sobre a sua história, quando Deus liberou uma palavra sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos, sobre o seu ministério, sobre a sua geografia, quantos de nós estávamos no Brasil e Deus nos moveu, mudou a nossa geografia? Quando eu e você recebemos uma palavra de Deus, foi como um teste positivo. Quando Deus libera uma palavra sobre nós, quando Ele libera uma promessa sobre nós, Ele começa a nos colocar dentro de um processo. Eu não estou vendo, eu ainda não toquei, mas eu já estou gerando no mundo espiritual. Eu já estou no processo. E, meus amigos, a real é que se Deus disse, se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua história, é porque você já está gerando. Já começou, já é realidade, e é tempo de se preparar para viver a promessa. Cutuca alguém aí do seu lado e diga assim para a pessoa: tem algo lindo que vai nascer em breve. Fala com fé: tem algo lindo que vai nascer em breve. Quando nós nos engravidamos de uma palavra de Deus, quando Deus libera uma palavra, uma promessa sobre nós, eu e você precisamos entender que uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, pode levar anos, meses, décadas para acontecer, para se tornar realidade. É por isso que Paulo, ele vai nos ensinar que nós não devemos andar por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós ouvimos. É por isso que todo cristão maduro vai chegar em um determinado momento que ele vai precisar escolher a começar a enxergar pelo ouvido. Você não enxerga mais pelos olhos, você enxerga por aquilo que você ouviu de Deus. Eu não estou vendo, mas eu tenho uma palavra. Eu não estou enxergando, mas eu tenho uma promessa. Levante as suas mãos, eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Você não vai abortar a palavra que foi liberada sobre a sua história. Você não vai abortar a promessa que Deus liberou sobre a sua história. Pode demorar, mas muito em breve os frutos vão começar a vir para fora. Repita isso comigo: leva muito tempo para Deus fazer de repente. Irmãos, leva muito tempo para Deus fazer de repente. Nós vemos milagres nas Escrituras, nós vemos Jesus operando maravilhas nas Escrituras, mas o que nós não entendemos é que o nosso próprio Cristo também passou por um processo. Quando eu penso na mulher do fluxo de sangue, aquela mulher, ela sofreu durante 12 anos com um sangramento que ninguém entendia. Ela gastou tudo que ela tinha tentando entender o seu problema e ela nunca conseguiu. 12 anos, até um dia que ela ouviu dizer que Jesus estava passando. Ela, que viveu debaixo de julgamento, essa mulher que viveu debaixo de uma realidade totalmente contrária, por conta da cultura, por conta do pensamento ético daquele tempo, quando ela soube que Jesus estava passando, ela se preparou e saiu correndo atrás de Jesus até tocar em suas vestes. Quando ela toca nas vestes de Jesus, 12 anos de sangramento se acabam em um encontro, talvez em menos de 10 segundos. Agora eu fico imaginando, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando a história. No outro dia, essa mulher andou nas ruas curada. No outro dia, ela já não estava mais com um problema de fluxo de sangue. No outro dia, Deus mudou a história dela. E eu fico imaginando as pessoas olhando para ela e dizendo: mas gente, peraí, essa mulher não era aquela mulher enferma? Essa mulher não era aquela mulher que vivia escondida por conta do seu fluxo? O que que aconteceu? Do nada, gente, do nada ela está curada, do nada ela está aqui. Agora, o que muitas pessoas não entendem: você não pode apenas desejar ver a promessa nascer e excluir a importância do processo. Ninguém fala que foram 12 anos que essa mulher não desistiu. Ninguém fala que foram 12 anos que essa mulher creu contra a esperança. Ninguém fala que foram 12 anos debaixo de sangramento, de sofrimento, mas ela permaneceu até o dia que se encontrou com Jesus. Demora muito tempo para acontecer de repente. Demora muito tempo. E quando Deus, ele libera uma palavra sobre a sua história, sobre a sua vida, ele vai te colocar dentro de um processo. Quando Deus libera uma palavra do céu sobre a vida de Noé, por exemplo, ele diz: Noé, vai chover. Irmãos, era totalmente uma loucura pensar em chuva naquele tempo. Tanto que quando Noé recebe a palavra, nós entendemos pelas escrituras que ele começa a trabalhar. Ele recebe a palavra, ele não questiona. Ele apenas começa a trabalhar. E aqui eu aprendo um princípio que eu quero compartilhar com vocês. Deus nunca vai chamar um homem ou uma mulher preguiçoso para viver algo extraordinário no reino de Deus. Deus não conta com preguiçosos. Deus conta com corajosos. Muito mais daquilo que você acredita que vai acontecer é a palavra que ele já liberou do céu. E quando Noé começa a construir a arca, ele começa a construir a arca debaixo de zombaria, debaixo de incredulidade. As pessoas estão olhando para Noé e dizendo: você é louco, o que que você está construindo? Mas um dia, uma gota cai do céu. Irmãos, um dia a palavra que Deus liberou, ela começa a nascer. E sabe o que que acontece? Todos que não celebraram o processo queriam usufruir do nascimento da promessa. A Bíblia diz que todos ficaram desesperados para entrar no projeto que eles não acreditaram. Você precisa entender algo. Quando Deus libera uma palavra e uma promessa sobre a sua vida, não espere que as pessoas que estão próximas a você entendam. Não é para elas entenderem. É por isso que Deus falou com você. É por isso que quando eu e você estamos gerando uma palavra, uma promessa, nós precisamos buscar totalmente o direcionamento e o conselho de Deus e não a opinião dos homens, porque opinião todo mundo tem uma. Todo mundo tem uma opinião diferente, mas somente Deus tem o conselho que pode transformar os próximos 10, 15, 20 anos da nossa história. Irmãos, toda promessa e toda palavra de Deus vai vir com um processo de renúncia, com um processo de maturidade. Quando Deus promete a Abraão: farei de você um homem que vai prosperar, pai de multidões. Se tivesse acabado aqui, seria maravilhoso, mas aí Deus fala para ele assim: sai da sua terra, sai da sua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. Quantos de nós um dia deixamos a nossa nação? Quantos de nós um dia deixamos pai? Alguém aqui deixou pai, mãe, família para trás? Atrás de uma palavra, atrás de algo que Deus liberou sobre a sua história? Você não vai abortar a promessa. Demora muito tempo para acontecer de repente. José, ele foi vendido pelos irmãos com 17 anos. Ele se tornou governador do Egito aos 30 anos de idade. Quantos anos demorou? Quantos anos demorou para Davi, até ser ungido rei por Samuel, tomar posse do trono? O nosso próprio Cristo, e eu acho isso maravilhoso, o nosso próprio Cristo, o Deus encarnado, o Filho de Deus, esperou 30 anos para viver 3 anos de ministério. 30 anos. Não é porque ele foi o Filho de Deus que ele se isentou de passar pela Via Dolorosa, pelo Getsêmani, pela cruz. O nosso Cristo, quando ele começou o seu ministério, ainda haviam pessoas que olhavam para ele e diziam assim: mas gente, esse aí não era o filho do carpinteiro, cujo a mãe, o nome é Maria? Está fazendo um milagre agora do nada. 30 anos de preparo, 30 anos no secreto. O que é mais rápido, meus amigos? Você afiar o machado e com uma machadada você derrubar uma árvore, ou você ficar 20, 10, 30 anos com uma colher tentando derrubá-la? O que você precisa entender é que Deus está afiando o seu machado para viver o tempo da promessa. Deus está permitindo processos sobre a sua história para que você viva e tenha maturidade para viver a promessa. O Filho de Deus, ele gerou a profecia de Isaías 53, que dizia: como um cordeiro ele seria levado ao matadouro, como uma ovelha muda ele seria colocado diante dos tosqueadores. Mas ele também viveu a promessa que no terceiro dia ele ressuscitou. E não só isso, ele deixou uma palavra para mim e para você: ele voltará para nos buscar. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas para Jesus. Ele voltará para nos buscar. Nós vivemos debaixo de uma promessa. É importante que você entenda, porque quando eu falo que Deus liberou uma palavra, uma promessa, muitas pessoas confundem pensando, não, a palavra que eu carrego é que Deus vai me dar uma casa nova, a palavra que eu carrego é que Deus vai me dar um salário maior, a palavra que eu carrego é que Deus vai me dar o carro do ano. Irmãos, a palavra e a promessa que Deus liberou sobre a sua história não tem a ver com bens materiais. Prosperidade, riqueza, tudo isso é consequência, faz parte do pacote. Porém, toda palavra que Deus libera sobre a sua vida é para que pessoas possam ser tocadas pela glória de Deus. É para que você se torne uma expressão da glória de Deus aonde quer que você entre. Deus, Ele tem homens e mulheres para este tempo que vão revelar a beleza da glória de Deus em um mundo quebrado. Vamos lá. Deus, Ele quer expressar a beleza dEle lá no seu campo de trabalho. Deus, Ele quer que você esteja colocando placas de drywall para a glória de Deus. Ele quer que você esteja pintando uma parede para a glória de Deus. Ele quer que você esteja atendendo um paciente para a glória de Deus. Entenda, a palavra e a promessa que te cercam é para gerar uma transformação no ambiente que você pisa. É para gerar uma transformação na geografia que Ele te colocou. Essa é a maior palavra que nós carregamos na nossa jornada, na nossa vida. Nós não precisamos de uma nova palavra. Você não precisa de uma nova palavra. São tantas pessoas buscando uma nova palavra, uma nova conferência, um novo pastor, uma nova igreja. São tantas pessoas procurando um novo profeta, porque querem receber uma nova profecia. Você não precisa de uma nova palavra. Você precisa aprender o que fazer com as palavras que já foram liberadas sobre a sua história. Você não precisa. Você precisa aprender como se mover diante daquilo que Deus liberou sobre a sua história. E eu quero compartilhar algumas chaves que vão te ajudar a não abortar a promessa e a palavra que Ele liberou sobre a sua vida. E a primeira chave, fale bem alto. Mude, pode repetir, mude a forma de falar. Repete comigo, mude a forma de falar. Irmãos, quando Deus cria todas as coisas, Ele cria através da sua... Ele diz que haja o firmamento, que haja os céus, que haja a terra. As nossas palavras têm poder de criar realidades do mundo espiritual. Aquilo que sai da sua boca importa. As palavras que você lança como semente, elas importam. E eu e você precisamos entender que as nossas palavras, elas podem virar lei. Por isso que nós precisamos cuidar com as nossas palavras. A primeira chave é essa: mude a forma de falar. Lá em Salmos, o número 125 diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanecem para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Que palavra maravilhosa, palavra profunda. O nosso Deus, Ele é como os montes de Sião. Agora, você precisa entender o contexto que essas palavras são liberadas. Nesse exato momento, quem libera essas palavras é Davi. E Davi, nessa fase da vida dele, está vivendo em cavernas. Davi está vivendo debaixo de perseguição. Davi está com a sua cabeça sendo procurada pelo rei Saul. E no exato momento onde ele está debaixo de sofrimento, de perseguição, de ventos contrários, ele vai extrair do coração dele todo o sentimento que ele tem, mas ele não deixa com que o sentimento confunda aquilo que ele acredita. Ele está sendo perseguido, mas ele está dizendo: o Senhor é como os montes de Sião. É interessante isso, porque Davi, ele é tão humano que em nenhum momento ele vai esconder a sua fraqueza. Em nenhum momento ele vai esconder que ele também sofre. E eu e você não devemos esconder as nossas emoções. Nós não somos super-homens e super-mulheres. Nós somos humanos. Agora, o que eu e você não podemos é ser governados por aquilo que nós sentimos. Porque Davi, em seu momento de angústia, ele deixa claro que ele está sofrendo, mas ele também deixa claro naquilo que ele acredita. Ele não confunde aquilo que ele sente com aquilo que ele acredita. Aquilo que você sente não é aquilo que você acredita. Davi vai dizer em um dos momentos da sua vida: eu estou em um lamaçal, e os meus ossos estão enfraquecendo, mas o Senhor é a minha força. Ele libera o coração dele, mas ele declara o que os céus estão dizendo. Quantos estão pegando essa palavra aqui, em nome de Jesus? Em outro momento ele diz assim: eu gostaria de ter asas como a pomba, para poder voar e desaparecer. Irmãos, alguma mãe aqui que já quis sumir? Que já ameaçou: um dia você vai voltar, eu não vou estar mais aqui, hein? No dia que eu não estiver mais aqui, você vai. Irmãos, preste atenção nisso. Davi expressa o seu coração, ele diz aquilo que ele está sofrendo, ele diz aquilo que ele está sentindo, mas ele se lembra da palavra que guia o coração dele. Você precisa, a partir dessa noite, parar de declarar e dar decretos daquilo que Deus não disse, e começar a dizer aquilo que os céus estão dizendo. O que ele sentia era diferente do que ele acreditava. Você precisa tomar uma decisão para se tornar um cristão maduro. Ou você vai basear a sua fé nos seus sentimentos, ou você vai basear a sua fé na palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Tá difícil, mas os que confiam no Senhor. Eu não posso enxergar, mas eu sei que no Senhor eu sou mais que vencedor. Eu sinto que não vai dar, eu não vou conseguir, mas eu creio que céus e terra passarão, mas as suas promessas, a sua palavra não passará. Você precisa declarar aquilo que você acredita. Não confunda o que você está sentindo com aquilo que você crê. Se você acreditar no medo que você está sentindo, o medo é a maior arma que vai paralisar o seu crescimento. O medo é a maior arma que vai bagunçar a sua casa, que vai impedir você de viver o sobrenatural. Você precisa crer na palavra que foi liberada. Olha aí para alguém e diz assim para ele: não empreste a sua boca para amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. É quando eu declaro que eu acredito, que eu saio da situação que eu estou sentindo. Eu quero profetizar sobre a sua história que você não vai andar tomando decisões pautadas nos seus sentimentos, mas você vai se mover através da palavra que Deus está gerando no seu ventre. Lá em Tiago, no capítulo 3, do 9 ao 12, diz: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Ou seja, Tiago está dizendo: com a mesma boca que nós liberamos bênção, com a mesma boca nós liberamos maldição. Agora, o que que vai sair de você quando o sofrimento chegar? O que que sai de você quando as situações começam a te espremer? Quando o dinheiro começa a faltar? O que que sai de você? O que que sai de você quando a porta é fechada? O que que sai de você? De Davi saía louvores. Ele estava sofrendo, mas ele falava aquilo que ele cria. É importante. Tiago, ele está nos ensinando um princípio poderoso. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Cuidado com as palavras que você libera sobre o seu casamento, sobre o seu esposo, sobre a sua esposa, sobre o seu trabalho, sobre o seu patrão, sobre os seus filhos. Tudo isso vira lei no mundo espiritual e pode travar a tua história. Mude a forma de falar. A segunda chave que eu quero liberar sobre a sua vida é que é necessário aprender a respeitar o tempo. Olha aí para a pessoa que está do seu lado, diga assim para ela: aprenda a respeitar o tempo. Irmãos, falar de respeitar o tempo nos dias de hoje é muito difícil. Olha só, nós vivemos no avanço da tecnologia, tudo é tão rápido. Tudo é tão rápido. Hoje tem chat GPT, não sei mais o que lá. Hoje você para aqui no McDonald's, você entra no drive-thru, ai da atendente se errar o teu pedido. Ai da atendente se errar o número do lanche que você pediu. A língua aqui, ó, slap. Olha a língua, chicote, né? Tudo é tão rápido, tudo é tão veloz que falar sobre esperar parece até zombaria. Mas no reino de Deus, eu e você precisamos entrar no tempo dos céus para sermos cheios de autoridade na terra. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, é um texto maravilhoso. Enquanto eu leio, eu creio que muita coisa vai fazer sentido para você. Preste atenção, há um tempo para todas as coisas, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua história: o tempo de sorrir também vai chegar. Se você crer, levanta suas mãos. O tempo de sorrir, de se alegrar, de dançar, também vai chegar. Mas não despreze o processo. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Há um tempo para todas as coisas debaixo da terra. Talvez você ainda não viu a promessa se cumprir, talvez você ainda não viu a palavra se cumprir, mas existe um tempo certo, existe uma hora certa, existe um dia certo, uma temporada certa, para que você veja todas as palavras e promessas que foram liberadas sobre a sua história nascer. Você está gerando. E é tão maravilhoso isso, porque quando você entra debaixo de uma temporada de favor de Deus, quando você, irmãos, quando Cronos ele se alinha com Kairos, quando é chegado o tempo de favor sobre a sua vida, você não precisa pescar, o peixe pula na sua rede. Irmãos, quando você está debaixo do tempo favorável do Senhor, você não precisa correr atrás de oportunidades, as oportunidades correm atrás de você. Portas são abertas, milagres acontecem. Quando chega o tempo do favor de Deus sobre a sua vida, palavra nenhuma prospera contra a sua vida, maldição nenhuma, inveja nenhuma. Preste atenção naquilo que eu estou falando para você. Há um tempo certo para todas as coisas. Quem vive debaixo do tempo de Deus não se move por proposta, se move por promessa. Quem se move por proposta vai estar sempre dependendo de homens. Agora quem se move por promessa vai sempre depender da provisão do céu. Vamos lá. Se ainda não aconteceu, é porque ainda não é tempo. Mas não é motivo para você abortar essa palavra, abortar essa promessa, desistir. Você não vai desistir. Você não vai parar. Isso não é motivo para você desanimar. Tudo fora do tempo de Deus se torna maldição. Um relacionamento fora do tempo de Deus é uma maldição para a sua vida. Uma sociedade fora do tempo de Deus é uma dor de cabeça que você não tem ideia. Uma mudança de país fora do tempo de Deus é um grande problema. Uma mudança de posição fora do tempo de Deus pode se tornar a sua queda. Sabe, hoje nós temos uma mania de olhar nas redes sociais e se comparar. Todo mundo nas redes sociais é maravilhoso. Todo mundo vive uma vida maravilhosa. Ninguém posta derrota. Todo mundo lá está maravilhosamente bem. Agora, eu e você não podemos confundir algo poderosíssimo. Eu quero que você pegue isso no seu coração. Popularidade não tem nada a ver com autoridade. A única coisa que gera autoridade diante dos céus é obediência, arrependimento, renúncia. Muito pelo contrário, popularidade, enquanto Jesus estava na terra, a popularidade empurrava Jesus para o trono. Popularidade empurrava Jesus para uma posição que não era dele agora. Propósito. A palavra que Jesus estava gerando empurrava ele para a cruz. Enquanto a popularidade empurrava ele para o trono, a palavra que ele estava gerando estava empurrando ele para a cruz. Mas ele também viu a promessa nascer no terceiro dia. A autoridade não vem com posição. Tem muita gente querendo posição, achando que a posição vai te dar autoridade. Não. Deus não dá autoridade para quem tem posição. Deus, ele libera a posição para quem ele já está gerando autoridade. Porque a autoridade só pode vir do autor da vida. É somente ele que pode fazer. É somente debaixo de obediência. É somente debaixo de uma palavra. Diga para alguém: respeite o tempo de Deus da sua vida. Deus está gerando em você autoridade para viver a promessa. Meus amigos, as exigências de Deus são para os íntimos. São para aqueles que querem intimidade. E é por isso que você precisa entender essa realidade nessa noite. Não apresse o processo. Ele está colocando em você as ferramentas necessárias para que o projeto venha nascer. E a última chave que eu quero liberar sobre a sua história: descanse no Deus que não se cansa. Alguém aqui hoje precisa ser renovado pela presença de Deus. Eu sinto que alguém aqui chegou cansado, alguém aqui sentiu dificuldades enormes durante essa semana, alguém aqui chegou aqui de repente desanimado, frustrado. Mas Deus te trouxe aqui para te lembrar da palavra e da promessa que Ele um dia liberou sobre a sua história. Descanse no Deus que não se cansa. Às vezes você pode pensar que Deus se esqueceu da sua promessa. Você pode até parar para pensar que Deus, ele não se lembra mais, que isso ficou para trás. Isso acontece lá em Isaías, no capítulo 40, e olha o diálogo de Deus com o povo de Israel. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. E aí Deus vai falar para eles: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Ele fortalece o cansado. Ele dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa palavra é poderosa. O nosso Deus, ele não se cansa. O nosso Deus não existe exaustão. Ele fortalece o cansado. Ele dá vigor ao que está sem forças. Levante as suas mãos, porque eu quero ser um profeta na sua vida nessa noite. Eu não sei aquilo que você tem vivido até hoje, mas eu creio, e se você crê que esse é um ambiente onde o poder de Deus está se movendo, onde realidades dos céus podem mudar a sua história nessa noite, eu quero liberar uma palavra de coragem sobre a sua história. Eu quero liberar uma palavra de coragem sobre as suas decisões, sobre os próximos anos da sua vida. Uma porta fechada não vai te parar. Uma negativa não vai te paralisar. Um sentimento de saudade, de abandono, não vai fazer você retroceder, porque nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Existe algo novo sendo gerado sobre a sua história. Ele dá força e vigor aos que estão sem forças. 1 Pedro no capítulo 5, no versículo 7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam, renovam as suas forças, voam alto como as águias. Deus vai renovar as suas forças nessa noite. Prepare para voar voos altos na presença de Deus. Existem pessoas que foram escondidas nessa cidade durante anos, e eu quero liberar uma palavra sobre a sua história. Arrume as suas malas, porque Deus está transicionando você para um novo tempo. Este é o seu tempo. Seja cheio, cheio do renovo de Deus. Coloque a sua mão no seu ventre. Coloque a sua mão no seu ventre. Você vai fazer uma oração de fé comigo agora, porque eu sei que Jesus está gerando sonhos espirituais. Hoje você vai começar a gerar palavras. Você vai dormir e vai sonhar com palavras. E se existe alguma moça aqui, alguma mulher que tem algum problema no útero, eu creio que enquanto nós declararmos essas palavras, o seu útero também será curado. Toda endometriose, todo problema no útero, nas trompas, agora nós cremos que será curado, voltando ao normal, no nome de Jesus. Deus, ele vai restaurar o seu útero para começar a gerar promessas. O novo de Deus. Diga assim comigo com fé: eu não vou abortar a promessa. Diga, declare para que o inferno escute: eu não vou abortar a promessa. Eu vou gerar, eu vou confiar, eu vou descansar, eu vou respeitar o tempo, eu vou me lembrar que o meu Deus nunca falhou e nunca falhará, porque nele nós somos vitoriosos, nele nós somos mais que vencedores. Vitorioso és, diga isso.
Se você chegou até aqui, eu espero que essa palavra tenha encontrado espaço dentro do seu coração para frutificar. Que Deus te abençoe muito. Nunca se esqueça que você é amado por Deus e que Ele tem um projeto extraordinário para fazer na sua vida e através de você. Se você quer ouvir mais mensagens como essas, não esqueça de ativar as notificações aqui no Spotify. Você também pode me seguir nas minhas redes sociais, lá no Instagram, @FelipeGuedes_OFC, no YouTube Felipe Guedes, e envie essa mensagem para os seus amigos, familiares. Isso, além de me ajudar, vai abençoar muito a vida deles também. Que Deus te abençoe. Tamo junto, pra cima!